Hoje vamos falar sobre controle biológico de pragas, em particular na lavoura de milho. Recentemente, a Embrapa realizou um treinamento prático sobre o assunto. A Embrapa que estamos falando é a unidade milho e sorgo. Quem está ao telefone com a gente é o pesquisador Ivan Cruz. Olá, Ivan, como vai? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Muito obrigado até por estar falando com você. É sempre uma satisfação grande.
O prazer é todo nosso. Vocês falam aí de Minas Gerais, não é isso?
Exatamente, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Isto.
Esse curso foi voltado para milho. Agora, as técnicas de controle biológico de pragas, fazendo os devidos ajustes, também se aplicam a outras lavouras, né? A outras culturas.
Sem dúvida nenhuma. Na realidade, nós estamos tratando de um inseto minúsculo. É uma vespa de meio milímetro de comprimento, chamada tricograma. Esta vespa, e como já falei, ela só se alimenta de ovos. Então, quando a gente libera isso no campo, ela busca onde que está a planta, e na planta busca onde que estão os ovos da praga e coloca o seu próprio ovo dentro do ovo da praga. Ou seja, não deixa que nasça larvas e, portanto, evita qualquer tipo de dano.
As lagartas são os principais inimigos na produção de milho, né?
Sem dúvida nenhuma. E o que nós estamos fazendo é evitar que tenha essas lagartas na cultura do milho, aí pode ser no milho, na soja, no tomate, na cana, em várias plantas que são atacadas por essas pragas que geram lagartas e que causam dano.
Essa vespinha, ela tem preferência por qual tipo de inseto ela vai parasitar, especificamente as lagartas, mais um tipo de lagarta do que outro, como é que é isso?
Não, de um modo geral, essa vespa, que não é só do Brasil, ela ocorre no mundo inteiro, ela tem preferência para insetos que nós chamamos da ordem Lepidoptera. A ordem Lepidoptera, na verdade, é onde é que estão as principais pragas, que são as mariposas e as borboletas, que colocam os seus ovos. Então, esta vespinha adora, vamos dizer assim, desenvolver nos ovos desses insetos que, se não controlados, viria a se transformar em lagarta. Exatamente,
sim. Exatamente. O Ivan, não tem o risco delas próprias se tornar algum tipo de praga, aumentar demais?
Não, na realidade, essa é uma pergunta muito, muito recorrente. Mas olha, esta vespinha, ela passa toda a sua vida dentro do ovo da praga. Ou seja, ela chega, é uma vespinha que tem asa, chega voando, coloca os seus ovos dentro do ovo da praga, nasce a larva dessa vespinha, ela transforma. Quando ela termina o ciclo dentro do ovo, aí ela sai do ovo como novamente uma vespinha. Acontece que esta vespinha, vamos dizer assim, numa palavra assim muito corriqueira, ela não tem aparelho bucal, ela não tem boca, então ela não se alimenta. Então não existe nenhuma probabilidade dela transformar uma praga.
Eu acho interessante não só a ideia de vocês usarem essa vespinha como um controle de pragas, mas os mecanismos da natureza mesmo, né? Porque imaginemos, se ela fosse essa larvinha, saísse desse ovo, a probabilidade na forma larval de encontrar um outro ovo seria impossível. Aí ela sai dali já com asinhas para ela voar, facilitar essa procura para depois voltar para essa outra fase de larva dentro. Muito interessante, né?
Sem dúvida. E aí tem uma outra coisa que a gente sempre diz. Quando o agricultor ele faz opção, ao invés de usar um produto químico, usa essas vespinhas, ela atua na praga, geralmente na praga principal, e como não tem produto químico aplicado, faz com que outros benéficos, por exemplo, uma joaninha, um besouro que come praga, então você compõe a biodiversidade. Então, na realidade, no final, o produtor, ele tem uma biodiversidade tão grande na sua área produtiva, que ele pode, com certeza, dispensar o uso do químico.
Quando você não usa o químico, a tendência é voltar a ter a diversidade natural ali daquela região.
Exatamente, esse é o conceito. Quando nós falamos nesta vespinha, é porque nós são produtos de biofábrica, então nós liberamos uma quantidade muito grande para imediatamente derrubar a presença da praga principal.
Sim.
Mas existem outras espécies menos importantes, exatamente porque tem a biodiversidade. Então, quando qualquer lugar em que o produtor está aplicando, necessitando aplicar muito produto químico, é porque não tem biodiversidade.
Uhum.
Aliás, um grande exemplo que a gente dá são os produtores de orgânicos que, por lei, não podem usar nada químico.
É.
Como é que eles estão fazendo? Na verdade, como não tem químico, eles estão utilizando a biodiversidade e, com isso, está tendo boas produtividades. Mas, na realidade, o que nós fazemos é desenvolver essas pesquisas com esses insetos benéficos e dar uma alternativa para o empresário e, inclusive, para o produtor. Mas, com certeza, os benefícios são muito grandes.
Ivan, você meio que já adiantou um pouco, mas eu queria mais esclarecimento sobre como adquirir essa vespinha e aplicá-la ao campo em se tratando de um elemento vivo, né? Não é um químico que você pode ensacar, guarda lá. Como é que é feito isso?
Sim, na realidade o ponto é muito importante. Muitas pessoas falam, mas isso aí tem vida, a vida é assim, de prateleira, é muito pequena. É pequena sim, mas lá no campo eles são eternos. Aqueles que têm vida longa na prateleira, lá no campo a vida é curtíssima.
Então, é verdade.
Mas tirando essa parte, não, hoje existem várias biofábricas que produzem este benéfico. E na realidade, quando a gente imagina que esse benéfico serve, hoje já tem informações que ele tem ação sobre mais de 200 espécies de pragas, então hoje eu poderia estar produzindo esse inseto para usar no milho, ou na cana, ou no tomate, na soja, ou seja, acaba que existe mercado o ano inteiro.
Uhum.
E esses produtos, há uma coisa que eu gostaria de comentar também, um ciclo de uma praga hoje tem em torno de 30, 40 dias, o ciclo dessa pequena vespa é 10 dias, então a cada um ciclo da praga você tem 3 desse benéfico.
Ah,
então,
é rápido,
se cria,
hein?
É rápido, essa é uma outra grande vantagem. Então, as biofábricas hoje estão proliferando e no Brasil, logicamente, mas inclusive nós estamos falando muito sobre a África, exatamente porque a principal praga do milho, a lagarta do cartucho do milho no Brasil, infelizmente já atingiu quase todos os países da África e já se encontra inclusive na China.
Os produtores lá da África, de alguns países africanos, vieram aqui no Brasil, estiveram com vocês aí, não foi?
Sim, exatamente. Então você imagina, nós tivemos um curso aqui prático, porque havia interesse de dois países da língua portuguesa, que é Cabo Verde, que é próximo lá da Espanha e de Portugal, e também de Moçambique, são de língua portuguesa. E nesses locais existe um contingente muito grande de agricultura familiar, quer dizer, pessoas que utilizam o milho como a base da alimentação. E é interessante, essa agricultura familiar, muitas vezes com a mão de obra feminina, às vezes com a presença de muito de crianças na área de produção de milho. Então, a minha visão, eu já tive várias vezes na África, a minha visão que nessa circunstância, e no Brasil também, o controle biológico, quer dizer, evitar o uso de químico, seria muito mais adequado.
Sim.
E aí eu tive em vários países dando cursos teóricos, né? Mas aí sentiram, falaram, olha, o curso teórico é muito bom, mas seria melhor se nós pudéssemos ir ao Brasil e de fato, ver como é que faz. É possível fazer uma fábrica dessa na África? Sim, é possível.
Eles visitaram a fábrica em Paraupeba, né?
Sim, visitaram a fábrica, eles tiveram o treinamento na Embrapa como produzir, né, passo a passo, e foram ver em Paraupeba uma fábrica comercial. E voltaram para... Isso foi questão de duas semanas, né? Voltaram para a África. Já aí tem um organismo internacional, que é a FAO, que também dá suporte a esses países. E já ontem mesmo já recebi a notícia que o ministro da Agricultura de Cabo Verde iria nesse Instituto Nacional de Investigação de Cabo Verde já inaugurar, dar o pontapé inicial do controle biológico para essa lagarta do cartucho lá nesse país. Espetacular.
É, sem dúvida, sem dúvida. Bom, aqui no Brasil, eu estou curioso para saber como que é a embalagem, como que ela é comercializada, essa vespinha.
Existem diferentes modalidades. Hoje, se você imaginar, para grandes áreas, e isso era até pouco tempo um entrave, hoje não é mais, hoje em grandes áreas você produz. Aliás, independente da embalagem, o inseto é produzido dentro de um ovo, né? Porque ele só come ovo, então nós utilizamos.
Entendi.
É, nós usamos um ovo alternativo, que no caso, na maioria das fábricas, cria uma traça das farinhas, que é muito fácil, muito barato. E ali o ovo é submetido a essas vespinhas e parasitas. Quando o ovo está pronto a dar origem à vespinha adulto, a liberação, uma das possibilidades para grandes áreas é com o dispositivo drone. Hoje, o drone já foi adaptado para ter um dispositivo que você faz um plano de voo.
Olha,
e
rapaz,
coloca esses ovos dentro do drone e ele libera exatamente onde você programa para o drone ir. Isto para grandes áreas. Para áreas pequenas, por exemplo, área de tomate, ou mesmo lá para a África e no Brasil, nas áreas pequenas, você pode simplesmente colocar esses ovos impregnados numa cartela, ou mesmo os ovos soltos dentro de uma pequena vasilha plástica, vai andando no campo, porque o tricograma é interessante, ele quer luz.
Sim.
Então, você vai andando no campo, em áreas pequenas, só pôr na mão, num frasco, tirando a mão e deixando eles livremente sair. Vários países da América Latina, notadamente Venezuela, Colômbia, já há muitos anos utilizam esta vespinha para o controle. Mas nos últimos anos, e é interessante, parece até que o marco no Brasil foi quando apareceu um inseto chamado Helicovia parmígera, que não tinha no Brasil e que preocupou todo mundo. Nós mesmos participamos de muitas regiões junto ao Ministério da Agricultura. Na ocasião dissemos, olha, tricograma é uma saída, porque não precisa jogar água, ele vai lá, descobre onde é que está a praga. E olha, isso aí começou, foi espetacular, porque essa Licovia parmígera continua estando no Brasil, mas não é aquela preocupação inicial. E daí em diante, aí começamos a trabalhar no desenvolvimento da tecnologia, já temos biofábrica no Brasil, inclusive multinacionais trabalhando aqui, e com o sucesso da tecnologia, todo mundo está procurando. Esse é um ponto de vista técnico.
Uhum.
Mas nós não podemos esquecer que o consumidor, aliás, o produtor também é um consumidor, nós queremos produto limpo, produto seguro. Então, acho que mais uma razão para essa procura grandiosa da utilização dessa pequena vespa.
Ô, Ivan, eu quero agradecê-lo pela atenção mais uma vez aqui com a Rádio Nacional, parabenizar a todos os envolvidos aí nessa pesquisa, tá bom?
Tá bom, muito obrigado, e nós estamos à disposição de vocês e principalmente dos agricultores. Pode dispor da gente aqui na Embrapa, em Sete Lagoas, em Minas Gerais.
Um abraço,
obrigado,
Ivan.
Abraço.
Bom dia.